בזאת השם, דף למד ח' את הדו שכתובות. שלום עליכם פסואו, אסתמוס, דף למד ח' נקוארטה ליניה. אמר לי רב אפלו רב, המי דתן דבי חיסקי הנפקה. וימוס נו פינאו דו שיעור אנטריור, ואיזו פסוקים כי falam da mesma halakha, porém com certas variações. Qual é a halakha em geral? A pessoa fez um ato, fez um pecado e se condenou à pena de morte. E no mesmo ato, ele se condenou a pagar uma indenização. Tem a halakha de Kamlei Bedraba Minei, ou seja, a pessoa recebe o castigo maior, recebe a pena de morte e não tem que pagar a indenização. Uma outra variação dessa halakha é que não adianta pagar uma fiança para se isentar da pena de morte. É uma halakha um pouco diferente, porém, na prática é a mesma halakha, que a pessoa ele vai receber a pena de morte e não vai ter que pagar nenhuma indenização ou nenhuma fiança, nenhum resgate. E agora falando no final do shiur anterior, que não faz diferença como a pessoa matou a outra pessoa. Tanto se ele matou Bederech Elidah ou Bederech Aliyah, que diferença faz Bederech Elidah ou Bederech Aliyah? Bederech Elidah é um golpe mais fatal. A pessoa bateu de cima para baixo com esse movimento mais fatal e a pessoa foi mais negligente, foi mais agressiva. Não faz diferença se a pessoa matou de baixo para cima, com o movimento da mão dele de baixo para cima e agrediu uma pessoa, que é um golpe menos fatal. Na prática, a pessoa matou alguém de propósito, tem a pena de morte e não adianta ele pagar uma fiança para se isentar da pena de morte. Essa variação, que não faz diferença como a pessoa matou, ou com o golpe de cima para baixo, ou com a mão dele indo de baixo para cima, um golpe menos fatal, não faz diferença. A pessoa tem a mesma halakha. Isso se aprende já de Tana de Ben Hiskia, essa braita que foi ensinada na Yeshiva de Hiskia. Que o quê? De Tana de Ben Hiskia que fala essa braita. Maquia Adam ou Maquia Beima. A Torá fala no mesmo passo o caso que a pessoa matou um animal e um caso que a pessoa matou uma outra pessoa. Maquia Nefesh Beima Yushamena ou Maquia Adam Yumat. Falou, passou que a pessoa matou um animal, tem que pagar a indenização. A pessoa matou uma outra pessoa, vai ter a pena de morte. Então, a Torá associou essas duas situações. Então, para qual a Torá associou? Mama kebe ma lo hilakta bo ben shomig lemezit. Assim como a pessoa, ele mata um animal, tanto se ele sabe que é proibido matar esse animal, ou ele acha que é permitido, bem mitkaven, deixa ele mitkaven, tanto se a pessoa teve intenção de matar, ou matou sem querer, bem derech eridar derech aliar, tanto se a pessoa matou com um movimento de cima para baixo, ou de baixo para cima, lepotrou mamon, e ela lechaivou mamon. O que significa isso não faz diferença como a pessoa matou, por que ele matou, o que ele estava pensando, ele está sempre obrigado a pagar esse animal para o dono dele. Afmakiadam, fala a Braita, a mesma coisa a pessoa matou uma outra pessoa. Lotachlokbo, não diferencie, Benchumiglemizit, a pessoa que matou de propósito, ou matou sem saber que era proibido matar. Bemitkaven, Shemitkaven, se a pessoa teve intenção de matar, matou sem querer. Bem derechidale derechaliat, tanto se o golpe foi mais violento, de cima para baixo ou de baixo para cima. Mesmo que poderíamos falar de baixo para cima, talvez a pessoa não teve intenção de matar, ele não fez um golpe tão fatal. Na prática que ele matou, não faz diferença. Com relação a qual halakha? Lechaivou mamon, ela depotrou mamon. A halakha de isentar essa pessoa da indenização. Ou seja, a pessoa que matou sabendo que era proibido, com advertência, de propósito, etc., ele tem a pena de morte. A pessoa que matou sem querer não tem a pena de morte. Ele vai ser exilado para uma cidade de refúgio, Irmiklat, essa vai ser a punição dele, essa diáspora. O que a Torá associou, que não faz diferença como a pessoa matou e por que ele matou, é para isentar ele de uma indenização ou de uma fiança. A pessoa vai ter o castigo maior, que vai ser ou o exílio ou a pena de morte, mesmo que ele se obrigou no meio do caminho de pagar a indenização para alguém, ele causou algum dano, ele não tem que pagar por essa indenização e não adianta ele pagar a indenização nenhuma para se salvar do castigo maior. Então, outra vez volta a pergunta, essa variação entre derech eridah e derech aliyah, como a pessoa matou, com um movimento assim ou um movimento assado, já sabemos que não faz diferença dessa braita. Então, volta a pergunta, por que precisamos de tantos psukim para falar essas variações, essa variação já se aprende outro passo? Ela é Maram Barhama, por isso falamos Barhama Itzrich. Precisamos sim desses psukim. Saca da Tehamim, eu poderia pensar. Hanemi leicha de simai teino vergoba. Fala, Ambarhama, poderia pensar em diferenciar uma outra variação. Seria diferente a pessoa que matou uma outra pessoa, furando o olho dessa pessoa, e furando esse olho a pessoa morreu. Agora, quando a pessoa fura o olho, ele se obrigou a pagar a indenização por ter causado um dano físico para esse fulano. No mesmo golpe, esse fulano acabou morrendo. Então a pessoa que agrediu vai ter a pena de morte e sair isento de pagar por esse olho. Então isso já se aprenderia do Passuco, que diz que a pessoa não tem que pagar, não tem que receber dois castigos. Recebe o castigo maior, se isenta do menor. Avaleja de simete no vergo bedavarache. Porém, eu poderia pensar que essa alahá é só nesse caso. O que seria num caso que a pessoa, ele agrediu esse fulano, furou o olho dele e matou ele com outro golpe? Então eu poderia falar, eu poderia pensar, nesse caso não tem alahá de kamle bedraba mine. Essa variação, a pessoa receberia os dois castigos, porque foram dois golpes diferentes. Então eu poderia pensar, para cada golpe ele recebe um castigo, vai ter que pagar e vai ter a pena de morte também. E se falou passou, o segundo passou, que estava a mais, para que não faz diferença. Mesmo que ele deu um golpe, depois com outro golpe matou, essa pessoa aí está isento da indenização. Amalei Rava falava, Hanami Meidachtana de Beirhiskia Navka. Essa alahá já se aprende também de uma outra braita de Shivad Hiskia. Já sabe de Beirhiskia, não fala braita. Ain Tahat Ain. Velo ain venefesh tachat ain, falou o pasuk, a pessoa que furou o olho de outra pessoa, ain tachat ain, você vai ter que pagar de volta para essa pessoa que perdeu o olho, vai ter que pagar para ele uma indenização, na verdade, várias indenizações pelo sofrimento dele, prejuízo físico dele, etc. Então a pessoa tem um castigo só, que é a indenização. Velo ain venefesh tachat ain. Agora a pessoa que nesse. A pessoa ali cegou esse segundo e também matou ele com outro golpe. Assim como se a pessoa ele fura o olho, ele tem um castigo que é a indenização. Tem a pessoa que fura o olho e mata essa pessoa, essa vítima. Ele não tem dois castigos, ele recebe só o castigo maior, que é a pena de morte, o que não é pouco. Não tem que pagar a indenização pelo olho. Então, mesmo que são dois golpes diferentes, fala essa não faz diferença. A pessoa não recebe dois castigos, ele recebe só o castigo maior por esse ato que ele fez. Então, outra vez volta a pergunta, para quem precisa de tantos sukim que vimos no final do shiur anterior, para variações, se as variações já foram aprendidas de outro passo? Ela maravash, por isso fala maravash, itzlich, precisamos sim de todos esses sukim. Por quê? Saca da Tehamim, eu poderia pensar... Oi, de ribucho, se richatura beknas, a falgate mictir mechalem. Para Ravashi, esses psukim que são a mais, devem estar uma outra alahá. Qual alahá? A pessoa que ele cometeu um pecado e se condenou à pena de morte e deveria pagar também uma multa. Não uma indenização, uma multa. Diferente de uma indenização, uma multa é que a indenização é algo lógico. A pessoa causa um prejuízo, tem que remunerar essa pessoa que sofreu esse prejuízo. Agora, a multa não é algo lógico, é algo que a Torá hitchá, a Torá inovou. Não é o que a pessoa se obriga pela lógica. A pessoa se comportou mal e ele vai ser multado. Por exemplo, uma pessoa que abusou da filha dele, Loaleno, ele tem a pena de morte e deveria pagar a multa para ela. Uma pessoa que ele abusa de uma outra jovem, de qualquer jovem virgem, tem que pagar uma multa e deveria pagar a multa para a filha dele. Então, eu poderia pensar, uma vez que essa multa é algo que a Torá inovou, então eu poderia pensar, a pessoa vai receber a pena de morte e também tem que pagar a multa, porque os parâmetros com relação à multa são diferentes do que o normal. Numa indenização, a Torá já disse, Kamlei Bedraba Minei, a pessoa recebe castigo maior, se isenta da indenização. Porém, com relação à multa, uma vez que os critérios são novos, é um novo tipo de pagamento, talvez... A pessoa tem que receber a pena de morte. Tem que pagar a multa, Kamash Malan. Você fala, outra pessoa que estava sobrando, eu falo que não. A pessoa não tem que pagar a multa, ele recebe a pena de morte. O Leraba de Amar, pergunta de Amar, conforme Leraba que disse, Reduxo Shechichat Torah Beknas. afagav de mim que tem no Enxalém. Existe o pino de Rabba. Rabba sustenta realmente assim. A pessoa tem que pagar a multa, além de ter a pena de morte. Por quê? Porque a multa é uma novidade. A multa tem parâmetros diferentes. Então, hai kol here mai avidlei. Então, o que ele vai fazer com esse passu que está sobrando? Kol here mashere choramina adam lo ipade. Que aparentemente o que o passu vem falar, a pessoa tem a pena de morte, não tem como, não tem o que pagar. Não vai pagar indenização, não adianta pagar indenização, pagar fiança. Então, o que Rabba faz com esse passu? Se essa variação, que se trata da multa, conforme Rabba, a pessoa recebe os dois castigos. Não pode ser que o passu que veio isentar ele de pagar a multa. Rabba se como está na cama, que discute com o Rabbi Hanina ben Akavya. Qual é o caso? O caso, a pessoa diz Erech Ploni Alay. Vimos o Dafne anterior, vamos revisar. O conceito do Erech natural é uma tabela com valores de cada pessoa. Um homem jovem vale tanto por essa tabela, um homem velho vale tanto, uma mulher jovem vale tanto, uma mulher velha vale tanto, etc. E a pessoa que diz o valor de fulano, o Erech de fulano está sobre mim, eu me comprometo a pagar para o Betamidash esse valor, tem que pagar esse valor, que está tabelado na Torá. Agora, o caso é que uma pessoa foi condenada à morte, já foi o veredito, e alguém disse, Erech Ploni Alay, o valor desse fulano sobre mim. Fala que está na cama, essa pessoa está indo para a pena de morte, ele não tem nenhum valor real. O valor dele não vale nada. Portanto, esse que prometeu pagar o valor desse fulano que está a caminho da pena de morte, não tem que pagar nada. De onde se aprende essa alaha? Desse posto, correre masher yohoram in adam, no caso, a pessoa que sendo para a pena de morte, lo ipade, aquele que prometeu pagar o valor desse fulano para o Betamigdash, não tem que pagar nada. Rabbi Hanina ben Akavya discutiu, Rabbi Hanina ben Akavya sugere que a pessoa tem que sim pagar o valor desse fulano. Porque, de qualquer forma, essa tabela que a Torá dá não é o valor real da pessoa, é um valor estimado que a Torá avaliou, que um homem jovem vale assim, um homem velho vale assim. É uma tabela teórica. Independente do valor real da pessoa, se ele serve para a pena de morte ou não, não faz diferença. Então, Rabbi Hanina ben Akavya discute para Rabba, vai como está na cama que usa esse passu, colocar ele em uma xeria Adam, para essa alaha. Então, esse passu não está sobrando para ensinar a alaha de Kamlei Bedral Amine. Fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Na Arash Nitarsa Venit Garasha, fala a Mishnah. Uma jovem, que tem até 12 anos e meio de idade, ela noivou e se divorciou, então ela é virgem, ela não passou pela rupá. E depois desse divórcio, alguém abusou dela ou alguém convenceu ela de fazer a relação proibida, o que normalmente obrigaria essa pessoa a pagar para o pai dela uma multa. Porém, fala a Mishnah, no caso que ela noivou e se divorciou, Rabbi Yosef Lili, Omer fala Rabbi Yosef Lili, Enaknas, fala Rabbi Yosef Lili, ela não recebe a multa. Rebekiva diz que ela sim recebe a multa. E aqui a novidade de Rebekiva é que a multa vai para ela, não para o pai dela. Normalmente, quando a pessoa violenta uma jovem virgem, quem recebe a multa é o pai. Quando a pessoa ele convence uma jovem a fazer a relação, normalmente a multa vai para o pai. Então, nesse caso que ela noivou e se divorciou, a multa vai para ela. Vamos ver a fonte disso. Mas então, Rabbi Yosef Lili, pergunta antes disso, qual é o motivo da pena de Rabbi Yosef Lili? Ela é uma jovem virgem. E daí que ela noivou? Porque ela não recebe a multa ou o pai dela? Mas é por causa do pastor. Asher lo orasa. O pastor diz, quem é essa jovem virgem que merece a multa se ela é abusada? É uma jovem que nunca noivou. A oração é na nasce ao noivô, mesmo que ela é virgem, não merece a multa, é um passo explícito. Vê Rabbi Akiva. Rabbi Akiva que discute e fala que ela recebe a multa, não o pai dela. A xelorasa da via, a oração da tzma. Rabbi Akiva respondeu que isso que a Torá especificou, uma jovem que não noivô merece a multa, significa a jovem que não noivô merece a multa, mas a multa é do pai dela. Uma jovem que noivou, que recebe a multa não é o pai, é ela. A Torá escreve, a jovem que não noivou e foi abusada, esse abusador vai ter que pagar para o pai dela a multa. Então, Rabbi Akiva não diz que a jovem que noivou não merece a multa. Diz que a jovem que noivou, a multa não vai para o pai dela, a multa vai para ela. Pergunta a Gmará, ela ameaça se esse raciocínio de Rabbi Akiva é verdade. נערה ולא בוגרת, החינם את אלה עצמה. התורה תמיד ספציפיקו, מה ג'ובי וירג'י. או סג'ה, אתה דוזר נוזי מאיר. בוגרת, כתים מייס כדוזר נוזי מאיר, pela halakha, não recebe a multa, mesmo que ela é abusada, mesmo que ela foi abusada, mesmo que ela é virgem. Então, a Hinam dele Atzma, também Rebbe Akiva vai falar aqui, a Torá especificou que é uma jovem, o pai dela vai receber a multa, e se ela for bogeret, mais que 12 anos e meio, o pai não recebe a multa, ela recebe a multa? Não, nunca se viu essa halakha, que uma mulher que tem mais que 12 anos e meio recebe a multa. Betulam velo beulam, achinam de latz. Mas isso que a Torá especificou, uma virgem que foi violenta, recebe, o pai dela recebe a multa. Que se você falar que se ela não é virgem, o pai não recebe a multa, quem recebe a multa é ela? Nunca se vê essa halakha. Então ela é legambre. Isso que a Torá diz uma jovem virgem, significa que uma mulher que não é jovem ou não é virgem, não recebe a multa, nem o pai dela recebe a multa. Então a achinam é legambre. Então isso que o pastor diz também, que uma mulher que não noivou merece a multa, o pai dela, se vê que a mulher que já noivou, o que abusou dela não tem que pagar nenhuma multa. E Rebbe Akiva disse que eu tenho que pagar a multa para ela. Amar lá Rebbe Akiva. Rebbe Akiva vai se explicar. Hai lo ora sami bai lele kedetania. Essa que o pastor diz, lora sa, a jovem que não noivou, já foi usada para uma outra alahá. Você não pode usar essa palavra para duas alahô. Já foi usada para uma outra alahá. Qual é a alahá? Como essa braita diz? Achelo oraça, pratenara, shintasa, veritgarcha, shela, knas, verabiusigli. Para não seguir essa mesma alaha. A Torá diz: a mulher que não noivou e foi abusada merece a multa, o pai dela. Aquela que noivou e se divorciou não merece a multa. Rebbe Akiva, vamos dizer: Rebbe Akiva, shela, knas, ve, knas, veavia. Aqui Rebbe Akiva diz a alaha, ele é um pouco diferente do que a Mishnah. Tem que pagar a multa para ela mesmo que ela noivou e se divorciou, mas a multa vai para o pai dela. Ou seja, como qualquer caso normal, caso padrão, a multa vai para o pai dela. Também nesse caso, conforme essa braita, conforme a Rebbe Akiva, a multa vai para o pai dela. Na nossa Mishnah, a Rebbe Akiva disse que a multa vai para ela. Vamos perguntar essa contradição na frente. Ve'adim noten. Rebbe Akiva diz, faz sentido falar como eu. Oir ve'avia zakai bekeser kidushia. Fala Rebbe Akiva, assim como o pai da jovem que se casa, quem merece o dinheiro do casamento é o pai, porque ela é jovem ainda, não tem mais que 12 anos e meio. Ve'avia zakai bekesef knasa. E também, quem merece a multa se essa jovem é violentada, ou ela foi convencida a fazer a relação proibida, ou não é só mefate, quem recebe a multa é o pai. Então, ma kesef kidushef apishinitel saverit gashare avia, assim como o dinheiro do casamento, mesmo que ela casa, se ela passa pelo Kiddushin, o que é um noivado, por literatura já é marido e mulher, ela passa pelo Kiddushin, ela recebe o dinheiro do casamento, o dinheiro vai para o pai. Ela se divorcia desse noivo dela, ela é nará ainda, até 12 anos e meio, ela casa outra vez, passa pelo Kiddushin, outra vez o dinheiro vai para o pai. Então, afkesef knas, afapijinitel saveritel shalavia, então assim também o dinheiro da multa, fala Rebbe Akiva, deve ser a mesma coisa, associando com esses dois assuntos. Assim também o dinheiro da multa, mesmo que ela noivou e se divorciou, o dinheiro da multa, se alguém abusou dela ou se aproveitou dela, fez a convenceu ela a fazer a relação, vai para o pai. Isso fala Rebbe Akiva. A grande pergunta para Rebbe Akiva, se é assim, porque a Torá diz, a mulher que não é noiva, ela não noivou, ela merece a multa. Conforme Rebbe Akiva, também a mulher que noivou e se divorciou merece a multa, e a alahá é a mesma, a multa vai para o pai dela. Fala Rebbe Akiva, a prioridade aqui dessa palavra não é ensinar essa alahá, é ensinar uma gzera shavá. Uma repetição da palavra lorasá, desse assunto para outro assunto. Então essa palavra está pega já. Não, vamos tirar essa palavra do contexto literal do passu. A mulher que noivou e se divorciou também merece a multa, isso que o passu diz que a mulher que não noivou merece a multa, é só para aprender uma gzera shavá. Qual é a gzera shavá? Neymar kanashelora, sabe? Isso é dito aqui com relação ao caso do assédio, que a mulher que não noivou merece a multa. Neymar lealan, e nos pouquinhos na frente está escrito, ashelora, sabe? A mulher que foi convencida a fazer a relação proibida, ela nunca noivou, ela merece a multa. Então, para que ela se aprenda essa gzera shavá? Makan Hamishim, Afle'alan Hamishim. Você tem que se achar para o valor da multa. Isso é prioridade, fala Rebbe Akiva, saber o valor da multa. Então, assim como aqui a Torá diz, quando a pessoa assedia uma jovem virgem, ele tem que pagar 50 quantidades de prata. Não sabemos qual a quantidade. Então, assim também no caso de Mefaté, que a pessoa incitou a fazer a relação primeiro, também tem que pagar 50 quantidades de prata. A Torá sim escreve no caso de Mefaté que o peso é o shekel, um peso da época. Então, vamos falar que assim como no caso de Mefaté são shekalim, também no caso de Onés, o assédio tem que pagar shekalim. Então, fazendo a matemática, tem que pagar 50 shekalim de prata nos dois casos. Isso é a prioridade, fala Rabi Akiva, aprender essa halakha. Pergunta na verdade, Rabi Akiva, mai hazida shelora salek zera shavá, o betulá lema utebeulá. Pergunta, Gmará, tá bom. Temos que aprender essa quantidade da multa, isso é prioridade. Porém, por que Rabi Akiva decidiu fazer essa zera shavá, esse paralelo da palavra lorasá, e tirar a palavra lorasá, que ela não noivou, do contexto, e falar que mesmo que ela noivou e se divorciou, ela também merece a multa? O Betulá lemou o Tebeulá. Porém, o que a Torá diz? Que é uma jovem virgem, isso é literal. Se ela não é virgem, ela não merece a multa. Vamos lá, viramos a página. Eima, podemos falar diferente. Eima Betulá lexerá shavá. Vashé lourassá. Pra narashé nidassá, veridgarshá. Podia falar que a palavra Betulá, a palavra virgem, é tirada do contexto do passo. Para aprender essa xerá shavá, entre onês, o caso do assédio, e Mefaté, o caso que a pessoa convenceu ela a fazer a relação proibida. E na verdade, a mulher que não é virgem e foi abusada também merece a multa. Vachelorasá, isso que eu posso dizer, a jovem que não noivou, vamos colocar no sentido literal do pasuk prat, veio excluir. Lenarashitassá, venidarshá, veio excluir uma jovem que ela noivou e se divorciou, que ela não merece a multa. Por quê? Rabekiva decidiu deixar a palavra Betulá, a palavra virgem, no sentido literal do Pasuk, e tirar do contexto do Pasuk para o Lourassá. Ele vai falar o contrário. Fala na Mistabra. Pela lógica, Rabekiva tem razão. Achelourassá de Xerashavá, que a palavra Lourassá é tirada do contexto para falar essa Xerashavá, esse paralelo dos dois assuntos, para os 50 escalinhos de prata. Xareia, Nicoreba, Nará, Betulá. Porque o passivo diz que a única mulher que merece a multa é uma jovem virgem. Você não pode falar que uma jovem não virgem vai merecer a multa. Pergunta a mulher, averaba, ao contrário. Betulá é Xerashavá. Podia tirar a palavra Betulá, a palavra virgem do contexto, para aprender essa Xerashavá dos 50 escalinhos de prata. Xerani Koreba, Axelorasá. Porque também estou, eu vejo no passivo que a mulher que já noivou, ela não merece mais a multa. Então é a mesma coisa, por que você decidiu tirar do contexto e falar que a mulher não virgem, ela não merece a multa, mas a mulher que já noivou merece a multa ainda? O pasuk diz as duas coisas, Betulá e Lourassá. Então por que a Bekim escolheu tirar do contexto para aprender a Zerá Shavá a palavra Lourassá e a palavra virgem, mantendo no contexto, para nos ensinar que a mulher não virgem merece a multa? Por que falou o contrário? Para uma mistabra, a Rebekiva tinha um motivo lógico para isso. Haishtanegufa, verhaloishtanegufa. A lógica de Rebekiva é o seguinte. A mulher não virgem, que abusaram dela, o estrago que fizeram com ela não é tão grave do que uma mulher virgem que foi assediada. O estrago é menor. Portanto, existe uma lógica de falar que essa pessoa que abusou de uma mulher não virgem não tem que pagar a multa, porque o estrago foi menor. Porém, a mulher virgem que noivou e se divorciou, o corpo dela é o mesmo. Nada mudou no corpo dela. Então, falando aqui, faz mais sentido falar que, mesmo que ela noivou e se divorciou, a pessoa que assediou ela tem que pagar a multa ainda. Isso eu falaria agora. No caso da mulher que não é virgem, mudou o corpo dela já. Esse assédio não mudou nada no corpo dela. O corpo dela já tinha mudado, não era mais virgem. Então o estrago é menor. Então, pela lógica, fala bem aqui, vá. A pessoa que assediou uma mulher não virgem não tem que pagar a multa. A pessoa que assediou uma mulher que noivou e se divorciou tem que pagar a multa. Continuamos. Lebeu-se-li que usa a palavra louraçá literalmente. A mulher que noivou e se divorciou não merece mais a multa. Então ele sabe essa outra alahá, que tem que pagar 50 escalinhos de prata. Rebekiva aprendeu a se dizer a chamada dessa palavra. Nafka ele aprende essa alahá, a medida também dessa breta. Que esse bishkol que mora betulot, a pessoa que convenceu uma jovem a fazer a relação, proibida, fim de fatê, que esse bishkol que mora betulot, tem que pesar a prata como a multa que se dá para as virgens. O que significa isso? Sheze que mora betulot, o mora betulot que ze. Fala, Braita, essa multa das virgens é a multa da pessoa que assediou uma virgem. Então, a Sabrina entende que temos um paralelo entre os dois assuntos, Onés e Mefaté. Então, assim como lá temos, com o caso do assédio, temos 50 quantidades de prata, que temos Shkalim, vamos juntar os dois assuntos e falar que nas duas casas tem que pagar 50 Shkalim de prata. Continua. Caixa de Rebbe Akiva, de Rebbe Akiva. Não deixa de ser uma contradição da própria pergunta de Rebbe Akiva. Nossa Mishnah, Rebbe Akiva diz que a mulher que noivou e se divorciou, e alguém abusou dela, convenceu ela a fazer a relação proibida, a multa vai para ela. E na Braita, Rebbe Akiva disse que a multa vai para o pai. É uma contradição. Mas treta Tanaí ali para Rebbe Akiva. Temos dois Tanaí que discutiram qual é a opinião de Rebbe Akiva. Não estava claro. A Mishnah Rebbe Akiva de Matnitin, Loatek, Zerachal, Mafka, Lelekran, Pashta, Legamre. Mas a opinião de Rebbe Akiva na nossa Mishnah é mais clara. Por quê? Porque mesmo que Rebbe Akiva use essa palavra Lourasá, que ela não noivou, para Zerachavá, porém, essa Zerachavá não tirou essa palavra completamente do contexto do passo. Porque ainda se aprende uma Alahá, diz que ela disse Lourasá, que a mulher que não noivou, então a multa vai para o pai dela. A mulher que já noivou e se divorciou, ainda é virgem, a multa vai para ela. Então, existe algo que se aprende dessa palavra Lourasá? Ela é Rebbe Akiva de Braita, até que Zerachavá, o Mafka e Pashta de Gamre. Porém, conforme Rebbe Akiva na Braita, a alahá da mulher que noivou ou não noivou é a mesma. A multa vai para o pai dela. Então, essa Gzirashavá tirou essa palavra Lourasá do contexto por completo. E não faz sentido falar assim. A Torá escreveu, a mulher não, que nunca noivou, ela merece a multa. E Rebbe Akiva diz que não faz diferença. Por causa da Gzirashavá, ela vai tirar completamente do contexto do passu. Falou, amada Nachum Bar Yitzchak, falou, sabe respondendo, Kribe Yashelo Arusa. Rebbe Akiva na Braita sustenta que se lê essa palavra diferente do que a gente estava lendo até agora. Não é Lo-Orasá, a mulher que nunca noivou. É Lo-Arusá, a mulher que não é noiva. Se a mulher é noiva, mesmo que ela é virgem, alguém fez a relação proibida com ela, não tem que pagar a multa. Porém, a mulher que noivou e se divorciou, e ela é virgem ainda, fala Rebbe Akiva, tem que pagar a multa. Ou seja, como se lê o passo que é diferente. Pergunta, o Sabatskilai, a pessoa fez a relação proibida com uma noiva, que é pela Torá esposa do noivo dela, a pessoa que fez a relação proibida com ela tem que ser apedrejada, tem a pena de morte, a pessoa que tem a pena de morte não tem que pagar nenhuma multa. Falando, sabe, Dr. Camilo, eu poderia pensar, se não fosse esse passuco, Roir de Hidujo Shechat Torá Beknas, uma vez que a multa, como já explicamos essa lógica anteriormente, a multa é um pagamento que a Torá inovou, não é algo lógico. Então, a Fadev de Mikter Meshalem poderia pensar que a pessoa tem a pena de morte por ter feito a relação com uma noiva de outra pessoa, vai ter que pagar a multa também. Isso falou para você que não. Lo Arusa. Se a pessoa fez a relação com uma noiva e tem a pena de morte, não tem que pagar a multa. Pergunta no Leraba de Amar Hidush Shechichat Rabeknas. A Fadev de Mikter Meshalem Maikale Meimar. Conforme Iraba, Iraba não concorda com essa lógica. Conforme Iraba, a pessoa, ele está condenado à pena de morte e também tem que pagar a multa, vai receber os dois castigos. Então, conforme Iraba, o pastor não pode vir te falar que a pessoa que ele fez a relação proibida com uma noiva de outra pessoa assediou ela, por ser Kamlei Bedraba Menem, uma vez que vai receber a pena de morte, não vai receber a multa. Conforme Iraba, isso não é verdade. Então, mas querendo como eu explicaria, então, esse pastor não pode ser que é Lo-Arusá, não pode ser que ele é Lo-Orasá. Fala, mas a Savarna que é Rebbe Akiva de Matnit. Rabba vai explicar esse passo como a opinião de Rebbe Akiva na nossa Mishnah. Que uma mulher que ela não noivou e abusaram dela, a multa vai para o pai dela. Se ela noivou e se divorciou e foi abusada, a multa vai para ela. Isso que se aprende no passo. Que não pode explicar esse passo como Rebbe Akiva na Braita, porque Lo-Orasá significa que a mulher que já noivou não merece a multa, ou a multa não vai para o pai dela. E Rebbe Akiva na Braita diz que a multa vai para o pai dela. Então, a mãe tentou falar, não, não, o pastor falou lo arusa, que se ela é noiva, a pessoa que abusou dela não tem que pagar a multa. Conforme ele disse, não é verdade. Que a pessoa que tem uma pena de morte e tem que pagar a multa tem que receber os dois castigos. Então, com certeza, dá para explicar o pastor como era pequeno na nossa Mishnah. Continuando, Maratando, Rabban falava, da Knasa Lemi. Fala a Braita, a pessoa que fez a relação proibida com uma jovem virgem, para quem tem que pagar a multa? Leva via, fazer na cama para o pai dela. Deixa o brinco, outra opinião, Latzma, para ela própria vai receber a multa. Pergunta no Latzma, a mãe, por que você vai dar a multa para ela própria? O pastor diz, Maratando, leva via na Ará, a pessoa tem que pagar para o pai da, dessa mulher que foi aproveitada. Então fala Gmará, Amara Frisda, Acha Benarash Nitarsava Nitgarshaski. No caso da Braita, é esse caso da jovem virgem que noivou e se divorciou. Aí temos uma dúvida para quem vai a multa. Vekamifri Gimplukta de Rebekiva de Matnitim de Rebekiva de Braita. A discussão de Tanakama e o Yeshomrim é a mesma discussão do que a opinião de Rebekiva na Mishnah e a opinião de Rebekiva na Braita. Ou seja, esses dois Tanaim que discutiram qual é a opinião de Rebekiva. Essa é a mesma discussão aqui, para quem vai a multa nessa situação. Ficamos aqui por hoje, não percam o próximo, tá? No próximo, vamos ver uma nova Mishnah. A Mishnah vai citar outros pagamentos que a pessoa tem que pagar se ele assedia uma jovem virgem ou se ele convence ela a fazer a relação proibida. Não é só a multa que tem que pagar, tem outros pagamentos. A Mishnah vai dizer que são 3 pagamentos no caso de Mefaté e 4 pagamentos no caso de Ones. Vamos ver quais são esses pagamentos no próximo, tá? É a apresentação, até amanhã, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.